Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição da Junta de Bois, sétima edição. Estamos novamente reunidos e, fruto dos comportamentos dos nossos eleitos nas últimas semanas, todos eles foram suspensos pelo presidente dos Leões das Enguardas e, por isso, temos hoje aqui três representantes: o representante do Luís Tarroso Gomes, o representante do João Nogueira Dias e o representante do José Ferraz, para nos dar conta de alguma atualidade e comentar também aqui alguns temas que têm marcado estas últimas duas semanas. Começamos por um tema que marca certamente aqui o que se passou na cidade de Braga nos últimos dias, relativo ao Fórum Braga. Foi noticiado que há um atraso no que diz respeito à conclusão dos trabalhos de requalificação deste novo espaço na cidade de Braga. Foi também dito que irá haver uma derrapagem no que ao orçamento diz respeito, uma derrapagem de quase meio milhão de euros, e também foi anunciado uma abertura oficial para setembro, 11 de setembro, com um concerto de uma banda para um público mais jovem. Ora, como temos hoje aqui representantes e também especialistas, muitos especialistas sobre estes temas, eu chamava também aqui ao púlpito o representante do João Nogueira Dias, ele que é especialista em elefantes brancos, por isso vamos falar então do Fórum Braga.
Sim, eu sou, atenção, quero deixar claro que eu sou especialista em todo tipo de elefante, não faço qualquer discriminação quanto à cor da pele do elefante. No que diz respeito ao Fórum, eu gostaria de acalmar as hostes, porque em declarações aqui à RUM, Carlos Oliveira disse que numa obra desta dimensão há sempre riscos, mas o empreiteiro indicou que irá cumprir a data que está estipulada e é com isso que Investe Braga conta. Ora, toda a gente sabe que, a seguir aos relógios atómicos, as entidades mais fiáveis do universo são os empreiteiros. Eles, ah pá, quinta-feira está pronto. E, portanto, se o empreiteiro diz, não sei o que é que há excesso de ruído. Acho que este programa vai ser marcado pelo excesso de ruído. Há um excesso de ruído porque se o empreiteiro... Exatamente. Se o empreiteiro diz, não sei qual é o medo. Diz também que isto pode atrasar, o fórum pode atrasar. E então, o que funciona, o que também interessa aqui, ainda bem que falaste de elefantes, porque eu ia falar em vaquinhas, isto pode atrasar, mas a 28 e 29 de Abril temos a Agro. E, portanto, eu, como já várias vezes mostrei neste programa, eu pugno pelos direitos dos animais e eu vou estar atento se alguma vaquinha da Agro vai ser posta a carregar coisas e a puxar carroças para abrir o fórum à pressa. Nem pensar, as vaquinhas vão à Agro para ser as estrelas da festa e não para trabalhar. Quero deixar aqui bem claro que se o fórum abrir a 28 e 29 de Abril a meio gás, as vaquinhas é para estarem sentadinhas na palha a ruminar, só a existir. Não é para estarem a carregar carroças nem nada desse género. Também falou-se muito sobre uma derrapagem financeira, 500 mil euros, que foram acrescentados ao orçamento, 220 mil dos quais para pôr cadeiras. E eu aqui queria dizer que sei, tive a informar-me, faço esse trabalho de casa, ao contrário dos meus colegas, eu preparo o programa, fiz meia dúzia de telefonemas e houve um dos consultores que disse, opá, passa aqui um rego d'água, e eu disse que disse isto para... Gostava de introduzir alguma dignidade na palavra rego e usei a rádio para o fazer. Passa aqui um rego d'água, se calhar vamos ter que fazer um desvio e tal. Veio um especialista, aquilo não era nada um rego d'água, era só uma pequena fuga, uma infiltraçãozinha, nada especial. E eles, opá, já que temos agora esta adenda para o rego d'água, aproveitamos e pomos cadeiras, que isto fica mais confortável, porque o pessoal limpa ainda, assim, assim acaba por achar sempre os espetáculos mais maçadores. E, portanto, as cadeiras surgem porque houve um rego d'água acidental e o orçamento cresceu um bocadinho. Depois também soubemos ontem que vem cá os 30 Seconds to Mars e isto foi, houve muito critério na escolha desta banda porque o fórum vai ter durante muito tempo uma placa à porta a dizer 30 Days to Open. E portanto, como vai estar uma placa a dizer 30 Days to Open para aí 6 meses, vem cá os 30 Seconds to Mars, que é para se enquadrarem na decoração daquilo. Eu tenho uma solução para esta questão de inaugura agora, inaugura mais tarde, inaugura depois, inaugura 11 de setembro, quando vierem cá os 30 seconds. Quer dizer, há aqui muita confusão sobre a inauguração e eu tenho uma solução boa para isto, que é, íamos fazendo sucessivas inaugurações. Ou sucessíveis, como dizia o... Porquê? O que é que a gente podia fazer? Isto resolvia dois problemas com várias inaugurações. Primeiro, tínhamos mais festas, e este executivo é sempre receptivo a mais festas. Portanto, tínhamos muitas festinhas, vamos fazer pequenas inaugurações. E depois íamos andando pela cidade. Vou dar exemplos. Fazíamos uma inauguração no centro, ali, na avenida. E o pessoal, aí vamos inaugurar o fórum no centro. Pá, porque isso é moderno. As cidades modernas e smart fazem estas coisas. Inauguram uma coisa fora dessa coisa. e festejávamos, por exemplo, a colocação de todos os rodapés do fórum. Todos os rodapés estão colocados, vamos inaugurar no centro. Depois fazemos uma churrascada no Parque da Ponte. E era para festejar a colocação de todo o sistema elétrico. E eles, pá, já temos o sistema elétrico pronto, vamos inaugurar no Parque da Ponte, uma churrascada, tudo ali, bom ambiente e tal, pé de chinelo, espetacular. Depois fazíamos uma inauguração no estádio, a comemorar, sei lá, outra coisa qualquer, capote, eu não percebo nada de construção. Mas o capote estava assentado direitinho, temos isolamento térmico, é o segundo melhor da Europa, vamos festejar no estádio, se o Imperador Salvador deixar, atenção. É de se pedir, também o pessoal da Câmara já está com o joelho ali a dobrar bem, não, as dobradiças estão boas, e portanto, dobra-se o joelho, o Imperador Salvador diz, sim senhora, podem vir cá, eu sou um magnânimo, sou um homem que lê Bernard Shaw, e portanto, show, Bernard Shaw, podem vir cá inaugurar a instalação do capote, no 1 de Maio. Depois, trazíamos cá, por exemplo, uma banda ao estilo do nosso presidente, os Scorpions. Winds of Change, vinham cá tocar. E
bom dia!
E eles, bom dia, senhores Scorpions. Vinham cá os Scorpions, e o que é que a gente fazia? Ia, pegava na tropa toda, tocavas da tuba, Multiusos de Guimarães. Porque era um sítio que dá para lá muita gente, então inaugurávamos o fórum no Multiusos de Guimarães. E depois fazíamos mesmo a inauguração do Multiuso do Fórum, sendo que essa ia ser não só a maior inauguração de todo o Fórum, mas também de todo o Sempre. E pronto, era isto que eu queria propor. Ah, deixa-me só dar uma nota também da parte das redes sociais, que eu também faço aqui a ponte entre as coisas sérias, entre as Zé, e as redes sociais. No Facebook já há cerca de 5 mil interessados no evento da inauguração do Fórum, mesmo sem saber quando é a data. Isto mostra a força. Só que o Facebook, para isto, pôs vários botões. Pôs o voo, não voo, talvez, e pôs o voo se abrir. É a última hipótese. E é das mais escolhidas.
Também aqui o trabalho de estatística. Obrigado, João Nogueira Dias, representante do mesmo, por trazer aqui estas soluções para no Fórum Braga. Oportunidade também para ouvirmos o representante do José Ferraz. O que é que tem a dizer sobre este tema?
Ora bem, antes de mais, quero aqui congratular o João pelo facto de todas as coisas que poderia ter escolhido para introduzir na palavra rego, escolheu introduzir dignidade, o que já não é mau, portanto, de todas as coisas que se podem introduzir no rego, dignidade é capaz de ser o menos mau.
Sim.
Ora bem, agora indo ao tema concretamente, relativamente à história da derrapagem que se fala, eu ouvi as declarações do Presidente da Câmara. E, de facto, eu percebo, e quem me conhece sabe que eu sou um entusiasta e um profundo conhecedor do desporto automóvel. E, portanto, eu compreendo que muita gente tenha percebido mal esta questão, mas os entendidos em automobilismo, como eu, vão perceber que aquilo que o Sr. Presidente da Câmara de Braga quis dizer é que, de facto, não houve uma derrapagem. Aquilo é drift, aquilo chama-se drift em automobilismo. E, portanto, eu estou em condições até de adiantar o diálogo entre o Carlos Oliveira e o Ricardo Rio. Quando se abordou esta questão, o Carlos Oliveira disse: Ó Ricky, olha só este teto que eu vou sacar ali nas obras do fórum. E o Ricardo Rio respondeu: Ixi, filho, caboso, mano! Foi uma fumarada, aquele só pó no ar. Foi espetacular. Ah, bem, no meio disto tudo, a única coisa que me causa estranheza é o drift não estar incluído no programa da Cidade Europeia do Desporto, não é? Porque já tivemos aquele evento com o strip, também era um evento automóvel, portanto, acho estranho. Agora, assim, só uma nota final. Quem acha que 220 mil euros em cadeiras para um auditório é muito dinheiro, com certeza esqueceu-se de quanto é que custou a remodelação do gabinete do Dr. Rio há uns tempos, não é? Portanto, custou 70 mil euros uma remodelação de um gabinete na Câmara. 220 mil euros de cadeiras para um auditório acaba por não ser muito.
É porque, sim. É porque nunca ninguém sentou com o cu no mocho, não é? Que senão também percebiam melhor.
Exato.
Obrigado ao representante do José Ferraz por esta também adenda a este tema do Fórum Braga, e penso que estamos em condições de avançar para o tema seguinte. Ora, no tema seguinte diz respeito a um protocolo turístico, acaba por ser isso mesmo, um protocolo turístico assinado nesta última reunião do Executivo na Câmara Municipal de Braga, entre a Câmara, naturalmente, e a Confraria do Bom Jesus. Ora, temos connosco o representante do Luís Tarroso Gomes, que felizmente também para nós, e para trazer aqui alguma dignidade e mais substância às intervenções, ele é especialista precisamente em protocolos e centros de mesa, e vai propor aqui uma nova configuração deste protocolo. Força.
É, de facto, é verdade, na última reunião de Câmara foi assinado um protocolo. E é preciso ver, eu já vou explicar qual é o protocolo, mas é preciso ver que durante dezenas de anos a Câmara andou a lutar por isto. Os executivos anteriores, agora estes executivos, a lutar por um espaço, para ter algum espaço onde pudesse colocar folhetos no Bom Jesus. É uma guerra que todos conhecemos há muitos anos, temos acompanhado isto, guerras importantes, juntamente com outras guerras importantes da cidade. Creio que estava até nas promessas eleitorais do Ricardo Rio, que era...
Naquele barómetro do cumprimento, não é?
No barómetro, exatamente, e agora já está a 100% nesse item. Mas estava no leque das promessas. Era o Parque da Cidade nas Sete Fontes, reabilitar a confiança e conseguir uma vitrine na Casa das Estampas de Bom Jesus. Três grandes ambições, curiosamente duas delas foram a votos na última reunião de Câmara, a confiança e a vitrine. E o que é que a Câmara conseguiu? E acho que primeiro podemos começar até já por uma salva de palmas para esta conquista. A Câmara conseguiu nada mais nada menos do que 2,4 metros de altura, por 1 metro de largura e meio metro de profundidade, conseguiu uma vitrine deste tamanho. Portanto, vai ter um impacto considerável na estância de Bom Jesus, onde vai poder colocar o que quiser sobre a cidade. Em troca, a Câmara obriga-se todos os anos a limpar, até duas vezes por ano, uma faixa de 20 metros em redor de toda a mata de Bom Jesus, que tem mais ou menos a área de 7 campos de futebol, uma operação que a Câmara orçamenta em 20 mil euros, mais IVA. Eu acho que vale a pena pensarmos no alargamento deste protocolo aqui para a nossa junta e pensarmos em de que forma é que podemos aqui na junta participar nisto e propormos também algo equivalente. Nós temos, não sei se recordam, temos ali aquela vitrine de bolos avariada lá atrás,
sim.
Que tem mais ou menos, eu estive há pouco a medir, tem mais ou menos, é um bocado mais baixa, mas é mais larga e é mais profunda do que esta que está prevista para Bom Jesus. Compensa. Acho que, quer dizer, é um bocadinho maior, mas também se calhar não temos tanto movimento, portanto...
Mas cabem lá mais farricocos, por exemplo.
Sim. Cabem os farricocos, exatamente, cabem os folhetos em profundidade, deitados ou alto. Menos deitados cabem os farricocos. E se calhar, portanto, aproveitando essa vitrine, limpando-a bem, não sei se a Paula costuma oferecer-se para essas coisas, não sei se Paulo mesmo é capaz de dar um jeito na vitrine... Temos também aquele passe-partout na entrada da junta, que tem a fotografia,
sim,
oficial do Presidente. Não sei se lembra, não sei se lembra.
Ainda de bigode. Bigode foi
aquela fotografia que o Daniel mudou na noite das eleições, não sei se lembra, tinha a mosquita. Então o Daniel foi correr mudar, portanto, essa fotografia.
É, pensei que falavas do Presidente da própria junta de voz, que assim tinha um bigode.
Não, tinha o Presidente da junta...
da fotografia que diz por baixo bom dia. Sim, bom dia.
Bom dia. Portanto, eu acho que juntando o passe-partout e a vitrine,
dá mais
podemos perfeitamente negociar uma coisa equivalente.
Assim, eu nunca mais faço a depilação. Se é para limpar o mato...
Não, eu propunha... Eu acho que a nós dá-nos mais jeito o dinheiro.
Ah, o dinheiro, ah, ok.
É, eu propunha, em vez da Câmara nos oferecer a limpeza...
O dinheiro,
oferecer
que a gente
os 20 mil euros.
A gente tem algo portanto, a fazer.
E, portanto, é alargar este protocolo, no fundo, a todas as juntas e a nossa ser também beneficiada com estes 20 mil euros, que dá sempre para fazermos aqui,
sim,
algumas...
Temos limpeza de matas.
Algumas coisas. Portanto, era essa a proposta.
Eu não sei se alguém tem alguma coisa a acrescentar. Obrigado ao representante do Luís Tarroso Gomes. Representante do João Nogueira Dias, força.
Eu quero dizer que há aqui uma certa... Há aqui uma coincidência feliz. Ainda bem que as coisas assim são. Eu, olhando para as dimensões da vitrine, acho que ela chega agora. Porque se fosse no tempo do Mosquita Machado... Só as taças de torneios de sueca deles enchiam várias vitrines dessas. Portanto, felizmente que a presidência é outra, o presidente tem outras ocupações, porque se fosse as taças...
E as festas não ocupam lugar.
Exatamente. As festas não cabem numa vitrine. Porque esta ideia de uma vitrine para colocar coisas faz-me lembrar aquelas sedes dos clubes de futebol da freguesia que têm lá as taças e cheias de pó... Taças que eles mandaram fazer de torneios que nem existiram. E aqui é igual, vamos ter uma vitrine para pôr as taças. Lá está, se fosse o antigo presidente, só em taças de sueca, precisávamos de mais. Precisávamos de um pavilhão.
João, essas alusões aos clubes de futebol e às vitrines não te ficam nada bem numa altura em que estás suspenso pelo presidente dos Leões das Enguardas. Não devia estar a falar.
Peço que ele, por acaso, foi sem querer.
Tem que haver aqui algum respeito e não tirarmos, por favor, em menino mimado, senão isto pode descambar. Vamos ter aqui outra oportunidade de falar com o representante do José Ferraz. Tens também alguma coisa a acrescentar, não é?
Não, só uma nota relativamente a esta questão do protocolo com a Confraria do Bom Jesus.
É o que nós queremos, é nota.
Ora bem, não, nem de propósito, também nesta semana o Arcebispo de Braga demonstrou um fantástico sentido de humor ao criticar a ideologia perversa do laicismo. Veio arengar.
Estou a tentar perceber a ligação.
Arengar. Acaba por ser engraçado, quer dizer, numa semana em que a Câmara faz este protocolo com a Confraria do Bom Jesus, em que lhes vai pagar um serviço que custa 20 mil euros mais IVA em troca de uma vitrine, numa semana em que o Presidente da Câmara de Braga, com as suas próprias mãos, carregou a cruz para os vereadores e a respectiva família beijarem no edifício da Câmara. E numa semana em que a cidade, pronto, muito bem, está parada por causa de uma celebração católica, não deixa de ser engraçado que o arcebispo venha falar da ideologia perversa do laicismo. Era só esta nota.
Uma nota importante sobre este tema também. Meus senhores, não há mais nada a dizer. Esta proposta do representante do Lista, Rosa Gomes, merece e tem obrigatoriamente que ser votada. Alguém vota contra? Alguém se...
Força. Uma declaração de voto.
Eu gostava de ser o responsável pela primeira abstenção da história da Junta de Bois e eu abstenho-me neste tema.
Não sei se queres justificar.
Não tens cabelo por ser.
Exato. Queres ficar dizendo que eu cuido da limpeza das minhas matas. Não preciso que ninguém venha tratar da minha mata. Portanto, eu abstenho-me.
Muito obrigado. Está aqui uma abstenção. Ninguém vota contra. Aprovado por maioria, neste caso. Obrigado aos três pelos comentários. Obrigado ao representante do Luís Torroso Gomes pela proposta em relação a este tema. Ora, vamos ao último tema da ordem de trabalhos. Vamos falar sobre a Academia do Sporting de Braga. Ora, muito bem, esta semana houve desenvolvimentos relevantes, e eu sublinho a palavra relevantes, até porque estes mesmos são... realmente importantes para se perceber o que é que esta segunda fase da cidade desportiva vai ser, em que moldes vai ser, e por isso esta semana houve aqui uma série de acontecimentos em que vamos destacar um, e o representante do José Ferraz, ele que é especialista na segunda fase, em segundas fases de projetos, também tem aqui algo a acrescentar sobre este tema e a apresentar acima de tudo aqui algumas notas sobre o mesmo. Força.
Esta semana, como disseste muito bem, houve um desenvolvimento muito importante neste processo da segunda fase da cidade desportiva, do Sporting Clube de Braga, que se traduz no seguinte: a Câmara Municipal de Braga finalmente adotou uma posição de força relativamente a este impasse que estava aqui a acontecer, adotou uma posição de força e, portanto, decidiu enviar uma carta ao Sporting Clube de Braga para este escolher de uma vez por todas se prefere dar a contrapartida à comunidade em bilhetes para a Taça Ibero-Americana de Keynes ou em bilhetes para o Open Internacional de Sameirinha em pista coberta. São dois eventos que fazem parte da Cidade Europeia do Desporto 2018 e, portanto, o Braga vai ter de escolher de uma vez por todas se quer pagar a contrapartida em bilhetes para um destes dois eventos. Bem, em boa verdade, aquilo que a Câmara está a fazer com o Braga é aquilo que algumas pessoas que têm a infelicidade de ter filhos pequenos às vezes fazem quando os levam ao parque infantil, que é, certeza que vocês já viram alguma cena destas, que é, está um puto no escorrega e estão os pais a dizer: "Oh, Tom, anda embora!" E o Tom nada, no escorrega sempre. Então a família toda entra para o carro, diz: "Olha, olha, os pais vão embora, tchau, ficas aí, Tom, olha que vais ficar sozinho!" E entra a família toda para o carro, para o puto pensar que vai ser abandonado. Mas você, não sei se vocês já repararam, o que acontece sempre isto? Está o puto em cima de escorrega a olhar assim de lado e a pensar: "Olha-me estes otários, pensam que eu acredito." E continua a brincar até se fartar, que é o que vai acontecer com o Braga neste caso. O Braga vai continuar a brincar até se fartar, como quiser. Ora bem, relativamente a este assunto, aquilo que o vereador Carlos Almeida diz, e eu estou de acordo com ele, é o seguinte: há um excesso de ruído em torno desta questão que está a condicionar a conclusão do projeto que ainda está a meio. E de facto, como ele nota, o problema aqui não é a vergonhosa doação de bens públicos no valor de vários milhões de euros, o favorecimento de entidades privadas com fins lucrativos ou as desigualdades de tratamento entre os administrados. Não é nada disso o problema. O problema é o barulho. Porque, como nós sabemos, este tipo de negociatas funciona bem quando é feito em surdina. Assim, uma coisa assim, pela calada da noite, assim, no escuro, de preferência, funciona tudo bem.
Ou isso depois do almoço também.
Ou também, desde que seja bem regado. Ora bem, por exemplo, eu posso dar-vos um exemplo muito claro. De acordo com dados divulgados na semana passada pela Federação Portuguesa de Futebol, a SAD do Sporting Clube de Braga pagou, o ano passado, cerca de 9 milhões de euros em intermediários, portanto, comissões. Alguém falou nisso? Alguém disse nada? Não. Algum sócio do Braga reclamou? Também não. Porquê? Porque foi tudo feito sem alarido, na paz do senhor, como deve ser. Exatamente, não houve ruído. Se tivesse havido muito ruído, ainda alguém se lembrava de perguntar porque é que uma entidade que tem 9 milhões de euros para pagar comissões precisa de receber doações da Câmara, não é? Alguém podia se lembrar de perguntar isso. Mais uma prova de que o ruído prejudica este negócio. Agora, eu quero deixar uma palavra de apreço ao PS pela postura impecável de defesa do interesse público que está a ter neste caso. Ao abster-se de votar, foi mesmo. É mais uma posição de força, não foi só a Câmara que teve uma posição. O PS também teve uma posição de força. Eu, relativamente a este assunto, abstenho.
É a abstenção violenta.
É uma abstenção violenta, exatamente.
António José Seguro já tinha feito isso uma vez num orçamento. Eu vou abster, mas com uma abstenção de mais agressividade.
Muito bem, ora sobre este tema, não sei se alguém acrescentar, o representante do João Nogueira Dias, força.
Eu gostava de dizer que tinha também uma imagem para ilustrar esta situação, mas a do José Ferraz é tão boa que eu tenho vergonha de dizer a minha imagem. É a ideia do pequeno Toninho no escorrega a olhar para a família dentro do carro cheio de calor. Eles, vamos embora, vamos deixar ficar. E ele, quietinho, olhar para eles. É linda. Portanto, eu se calhar não vou usar a minha imagem. Devo dizer que, no meio disto tudo, vai ser assim, vai ser assado. Se calhar era melhor fazermos aquilo ou aquilo outro, ninguém diz, ninguém dá sugestão. Isto vai ser resolvido com um cabrito, no máximo dois. O Braga vai oferecer um cabrito à Câmara e o pessoal diz: pronto, olha, afinal eles deram alguma coisa ao horário público. Um cabrito não, dois, vá.
Um porco, está na moda, o Imperador sim. Fala muito de porcos ultimamente.
Sim, o Imperador Salvador Lino Bernard Shaw, que nunca deves lutar com um porco, portanto o melhor é matá-lo e cozinhá-lo. Exatamente. Mas eu gostava de continuar falando de, até porque este programa devia ter sido anunciado, mas pronto, nós temos tantas coisas que não conseguimos dizer tudo. Este programa resulta o 2, a edição 2, resulta de uma parceria com a BBC Vida Selvagem. Eu tive-me a informar e gostava de fazer um momento do BBC Vida Selvagem, que é: há animais que conseguem farejar uma presa a 1 km, digo eu, por aí, é que são capazes de conseguir. O político fareja um eleitor a 4 anos, e então, se esta história de entre a Câmara e uma entidade, se fosse entre outra entidade qualquer de outra natureza, estava tudo já a dizer: isto é um conluio, é uma subserviência ao poder económico, é uma vergonha, o poder é fraco. Mas como estamos a falar de um assunto da bola e ninguém quer melindrar a bola e o clube da cidade, porque isto depois paga-se, pode-se pagar nas eleições, ninguém quer melindrar. E portanto, o que está a acontecer aqui é que o político fareja o eleitor a 4 anos e o que acontece é: para que não seja apanhado em contramão pelo eleitor, ele tem capacidades fisiológicas incríveis para se esconder e, portanto, há uma retração da massa testicular para poder caber em qualquer toquinha. Portanto, isto é um assunto da bola, então vamos encolher aqui a massinha testicular para entrar na toquinha. Encolhemos também a massa encefálica para ficarmos só a controlar as funções vitais. Ao mesmo nível.
E a espinha fica mais mole.
A espinha dobra para entrar na toquita e também a massa encefálica, lá está, como diz o Daniel, reduz ao nível e fica só a manter as funções vitais e a balbuciar. O que os políticos fizeram sobre este tema foi balbuciar banalidades. Tudo a dizer, e tal, não temos. A oposição disse: não temos dados. Ora, meus amigos, não é preciso saber um especialista em ciência política para perceber que em Portugal, desde sempre, desde que há a oposição, que a lógica é: não é preciso saber dados nenhum, é o poder fez uma coisa, nós somos contra e está mal e está errado, é o que tem feito sempre, infelizmente. Mas aqui não, aqui eles tornaram-se uma espécie de físicos num observatório a dizer: pá, não há dados conclusivos para afirmar que aquilo é um planeta, vamos aguardar com serenidade. Então ninguém tem dados conclusivos para dizer o que quer que seja. Eu acho giríssimo esta retração também da massa encefálica, que é: isto é um pequeno conflito, já estamos na presença de um conflito, até aí já tínhamos todos chegados há um mês e eles continuam, tal, há aqui um conflito. Eu acho que, basicamente, o meu respeito vai para António Salvador por uma razão. há neste momento pessoal na Sicília, mafiosos, que dizem: epá, eu tenho algumas pessoas que não me têm medo nenhum, não me respeitam. E portanto, eles vêm, vamos ver aqui um exemplo de alguém que mete medo a toda a gente. Então foram procurar na net e descobriram que António Salvador em Braga mete medo a toda a gente, seja da esquerda, seja da direita, seja do poder, seja da oposição. Toda a gente tem medo. Então eles estão todos a ir ao registro civil italiano, mudaram o nome para Tony Salvatore. Il Bruto. Tony Salvatore, il Bruto. E já começaram todos a ler Bernard Shaw, que é para também estar um bocadinho mais. Eu não sei se é possível reproduzir as declarações de Bernard Shaw.
Vamos tentar.
E eu até vou citar uma coisa que de um escritor, um romancista irlandês, que em 1925 ganhou o Prémio Nobel da Paz, da Literatura, Bernard Shaw. E ele dizia: nunca lutes com um porco, porque em primeiro lugar ficas sujo e em segundo o porco gosta que tu lutes com ele.
Bom, com esta citação ficámos a perceber porque é que os mafiosos italianos estão neste momento a mudar o nome para Tony Salvatore Il Bruto. É porque, de facto, em termos de diplomacia, conhecimento sobre a obra de Bernard Shaw, e também, eu acho que aqui também há um ato falhado de quem indicia que no subconsciente, quando ele diz que é o Prémio Nobel da Paz e não da Literatura, indicia que também a mente magnânima de Imperador Salvatore neste momento tem ali o subconsciente dele, já está a trabalhar numa solução para a paz. Ele quer que haja calma e paz nesta cidade, que passará certamente por toda a classe política dobrar o joelho, e portanto ele aqui teve um ato falhado, que é a mente dele já está a pensar em fazer um pouco a paz em Braga.
E tendo de lutar com o porco, ao menos que seja no fim para fazer uns rojões.
Sim, né? Portanto vai haver rojões, ou como se diz em Braga, rejoada. Vai haver rejões.
Acho que já vamos ter a oportunidade de falar de rejões. O representante do Luís Tarroso Gomes tem também aqui algo a acrescentar sobre esta matéria. Força.
É, para falar do assunto, uma espécie, não é bem uma repreensão aos meus colegas, mas alguma chamada de atenção. E eu acho que estão a ver isto com alguma leveza. E olhar para isto com um tom de brincadeira.
O que não é nada habitual, diga-se.
O que não é nada habitual, mas acho que é, se calhar, alguma inconsciência e também fruto da juventude. Isto porquê? Porque quem é um bocadinho mais velho...
Até porque estamos num programa eucarístico.
Sim.
Quem é um bocadinho mais velho não pode deixar de ver aqui imensas semelhanças com episódios que aconteceram noutra altura, e refiro-me concretamente àqueles 13 dias que nos deixaram em pânico em 1962 com a crise dos mísseis de Cuba. Portanto, uma escalada de violência. Há uma escalada de violência que vocês não estão a perceber e que está a acontecer. E não é por acaso que se fala em porcos. E que houve aqui uma referência a um porco. A crise de 1962 ficou conhecida como a invasão da ilha da Baía dos Porcos. E, portanto, o que está aqui a acontecer é isso, esta escalada de violência. E, quer dizer, se em 1962 se falava em porta-aviões e mísseis, é naturalmente que temos que atualizar isto para termos 2018, e agora fala-se em e-mails, e, portanto, o e-mail. E eu acho que vocês não estão a ver a formatação do e-mail que vai ser enviada pela Câmara ao Sporting de Braga. Segundo sei, vai ser em caractere 15, a bold, e com várias palavras em maiúsculas. Portanto, isto significa, isto naturalmente vai significar uma escalada, e talvez algumas a vermelho. Isto vai significar uma escalada de violência. Eu não sei, efetivamente, onde é que isto vai parar, e acho que devemos estar um bocadinho mais preocupados, e não neste tom de gozo.
Não, eu, agora que estavas a falar, eu comecei a ficar preocupado, e acho que, eventualmente, posso ter descoberto aqui uma solução. Se o Sporting Clube de Braga tiver alguma vitrine a sobrar no estádio... Ah, mas não dá, porque o estádio também é da Câmara. Então, se afinal não tem solução nenhuma, peço desculpa.
Eu estava a vislumbrar aí uma solução.
Talvez se a Câmara tiver uma vitrine.
Se a Câmara tiver uma vitrine que possa ceder ao Sporting Clube de Braga, ou o Sporting Clube de Braga alugar a vitrine à Câmara, em troca...
O Sporting Braga dá 20 mil euros à Câmara para usar a vitrine ali no Populo, no Espaço Cidadão.
Ou então... Também,
no Balcão do Cidadão.
Sim, mas também há uma hipótese. Isso é tudo negociável. Em vez de uma vitrine, pode ser uma estante para pôr livros do Bernard Shaw. Também dá.
Também pode ser uma solução. Falamos de vitrines como solução para tudo. É uma questão de ginástica, acima de tudo. Sim. Muito bem. Meus senhores, acho que sobre esta matéria está tudo dito. Eu, nesta reta final do programa, gostaria, assim, num ato também de loucura e sabendo da vossa preparação árdua para cada um dos programas, lançar um tema um pouco de surpresa, à semelhança do que os colegas do Praça do Município fazem para os outros comentarem, que é acerca de um São João vegan, ou vegan, na cidade de Braga. Ora, pelo que se percebeu, há uma equipa que já reuniu, um movimento cívico que reuniu com a Comissão de Festas, e que pelo menos haverá um jantar vegan durante as celebrações do São João de Braga. Alguém tem alguma coisa a dizer? O representante do João Nogueira Dias parece-me que está ali muito entusiasmado. Força.
Sim, eu fiz os meus contactos. Como é habitual, eu faço os meus contactos e trago informação.
Mas já sabia.
Apesar de ser um tema surpresa.
Apesar do tema... Não, porque eu fiz os contactos numa ótica do utilizador. Mas quando ouvi o Daniel a falar sobre este tema, pensei, olha, calhou bem que eu tinha feito um telefonema a um senhor que vai estar na barraquinha vegan. Chama-se Armindo Leitão. É uma coincidência engraçada, pronto, ele tem leitão no nome, mas vai vender só coisas veganas. Eu disse, Armindo, então como é que vai ser a barraquinha vegan e tal? Porque eu gosto de artigos, gosto de ingerir esse tipo de artigos, desse tipo de produtos. E disse, vai ter a barraquinha e tal, queria saber como é que é, até para espalhar a notícia aqui entre os meus amigos e, quiçá, até falar na junta de voz. Vai ter bifanas, eu tenho, mas são tofu, que é uma bifana que é igual, mas é menos gordurosa, é um pouco mais saudável, menos nociva para o colesterol, para esse tipo de coisas, e portanto será uma bifana de tofu. E eu, olha que maravilha, e pão com chouriço, vai ter a dizer, sim, mas é chouriço de seitã, que faz menos sede, é igual em termos de sabor, mas não bebes depois 6 cervejas a seguir, bebes só um golinho de água mesmo, só porque sim. E eu, olho e vai...
E é dela, não é mesmo?
Como?
É aceitado de Mirandela.
É aceitado de Mirandela, sim, que ele tem um contacto entre as montes que vai orientar isso tudo. E olha, e farturas? Vai ter ele, sim, mas são farturas de granola. É igual, mas custa mais a rilhar. Não, a gente está ali entretido. É uma mistura de chicla com fartura. E então, eu disse ao Sermindo, pronto, olha, vou tentar depois saber onde é que é a sua barraca para passar por lá.
Ou para evitar, no caso. Não. Vamos ao representante do José Ferraz, também tem algo a acrescentar, força.
Tenho, e é mais um conselho para o João. Nunca lutes com esse senhor Armindo Leitão.
Exato.
Porque ele vai gostar.
Sim.
Relativamente ao arraial vegan, eu estive a falar também, tal como o João, estabeleci os meus contactos. Foi agora, enquanto ele estava a falar, peguei no telefone e liguei.
Nós ouvimos.
Dá-me para ouvir, ponto.
E estou em condições de avançar que vai haver, à semelhança daquilo que existe no uma tradição milenar na corrida do porco preto, também vai haver no arraial vegan algo semelhante, que vai ser a corrida do seitã preto, que o seitã é o substituto da carne, portanto, a corrida do seitã preto. Também vamos ter o tofuzinho a pingar no pão de espelta, como na Quinta da Malafaia tem o rojãozinho a pingar na broa, aqui vai ser o tofuzinho a pingar no pão de espelta. Era só uma nota.
Muito bem, são sugestões gastronómicas também, algumas delas importantes. Representante do Luís Torres Gomes, força.
Pois, o que vai permitir esta alteração de fundo do São João é melhorar e provavelmente conseguirmos finalmente ganhar aquele recorde que estamos a ambicionar há muitos anos, do maior encontro de joões do mundo, porque desta vez vai ser de joões vegetariano.
Exato.
Ou vegan. Vegan, exato. E portanto é mais fácil, não é? Claro, joões vegan, não é? É uma questão de juntar aquelas dezenas de joões vegan.
João que não viste a pele, que não usa produtos de origem animal, portanto são joões especiais. E,
portanto, esse recorde de certeza já está no papo.
Sim.
Vamos ter o maior recorde, não é? Basta ser recorde, é o maior recorde de todo o país. Muito bem, meus senhores, acho que sobre este tema também não há mais nada a acrescentar. Esta reunião de hoje também encaminha-se para no fim. Foram debatidos aqui muitos temas. Obrigado por estarem desse lado. Nós regressamos de hoje a 15 dias, à mesma hora, a partir das 8 na RUM, mas podem acompanhar-nos na nossa página no Facebook, sempre com os bons dias bem dados a todos os nossos seguidores. Tenham uma boa semana. Até 2 a 15 dias.